que esta circunstância levaria a, de facto, a desunir cada vez mais o país. E continuamos com uma brincadeira do PCP que, mesmo quando traz à coação questões de autarquias, tem dificuldade em resolver, porque enquanto tiveram à frente de diversos municípios, olha, nem nos municípios conseguem resolver, porque o bairro do Segundo Torrão era uma das maiores vergonhas nacionais e era vossa, porque o bairro da Cochena é vosso no Seixal, porque a Quinta da Princesa, porque a Jamaica, porque nunca conseguiram resolver absolutamente nada, e vem dizer aqui com toda a retórica do estamos a confundir e a tratar mal a vida das pessoas, e utilizou uma expressão fantástica que é: ó Sr. Deputado Pedro Pinto, há 30 anos que assistimos isto. Ainda não perceberam que não funciona? 30 anos depois e não entendem que não funciona? 30 anos depois continuam a insistir, mas não é 30, porque entretanto dizem 30 anos está ultrapassado e temos que rever, mas 50 anos daquilo que vocês dizem que é a liberdade, que é a democracia, cada vez que nós queremos olhar para a Constituição, então lá vêm eles dizer que pura e simplesmente o que estamos a fazer é atacar as instituições, e veio o fascismo, e veio este, e veio isto. Já cansa, já canta. Os senhores, para concluir, os senhores, olha, nas câmaras municipais votaram contra a descentralização de competências, que por muito errada que estivesse por falta de pacote financeiro, era um grande passo na reforma administrativa. São contra a desconcentração, são contra a delegação, não conseguem fazer nada que seja produtivo para o país. E constantemente vêm com esta retórica de que vocês é que entendem o mundo e a economia. Faça o seguinte, com todo o respeito, Álvaro Cunhal utilizava uma frase que dizia: são os custos da democracia. Aguentem, são 5, nós somos 60. É só aceitar que custa menos.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Acabou a interlocução, agora temos o deputado Miguel Rangel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, idealmente um país pequeno em área e economia, com população tão concentrada e com a identidade cultural tão parecida quanto Portugal, não deveria ter dificuldade em descentralizar. Mas a realidade ensina-nos o contrário. Portugal é, na verdade, um país bastante distante entre si. É um país distante entre si economicamente. Os dados mais recentes do INE expõem um país partido ao meio. Enquanto o PIB per capita de Grande Lisboa se espera aos 128% da média europeia, o PIB do norte e centro do país mal chega aos 70%. E quando olhamos para a bazuca europeia, para o PRR e para os fundos estruturais, o vício centralista repete-se e a capacidade de decisão e os investimentos de alto valor acrescentados ficam blindados nos gabinetes centrais. E o problema é que não são dadas oportunidades ao resto do país para ter um destino diferente. Pois enquanto a Europa, as autarquias, no resto da Europa, as autarquias são um verdadeiro motor do desenvolvimento, em Portugal, o Estado Central continua a reter os recursos e as decisões. Os municípios portugueses gerem apenas 12% do total da despesa pública, que representa praticamente metade da média da União Europeia, que se fixa acima dos 23%. E fruto de uma excessiva e anacrónica concentração da administração pública e dos centros de decisão em escassos quilómetros quadrados, a área metropolitana de Lisboa transformou-se num ímã centralista, atraiu e continua a atrair os portugueses mais qualificados, aos quais o resto do país não consegue oferecer alternativa. Portugal é um país distante em tempo. Sem uma política estrutural de mobilidade e transportes, o território distancia-se e as oportunidades concentram-se. Portugal é um país profundamente distante em densidade populacional. Ao longo das últimas décadas, o país assistiu a uma deslocação massiva das suas populações em direção ao litoral. E o que é certo é que o abandono do interior não terá certamente esta como uma única causa, tem obrigatoriamente como consequência o aprofundar das desigualdades económicas e sociais. Quando olhamos para o mapa demográfico atual, temos cerca de 50% da população portuguesa a viver concentrada em apenas duas áreas metropolitanas, o Porto e Lisboa. 75% do emprego público está concentrado no Estado Central. Uma máquina que compra em Lisboa, contrata em Lisboa e drena talento de todo o país para Lisboa e alimenta a desigualdade territorial. Para os nossos jovens, o guião da sobrevivência parece estar previamente escrito pelo Estado Central. Ou emigram para fora, ou emigram, ou são empurrados para o litoral, ou são obrigados a concentrar-se na capital. Portugal, senhores e senhoras deputados, falhou redondamente na coesão territorial e é hoje um país distante em tempo, em desenvolvimento económico e em densidade populacional. Mas Portugal não está, nem nunca esteve, condenado ao centralismo. Ao longo de décadas, foram várias as decisões políticas que acentuaram a distância e a coesão territorial e tornaram o país num dos mais centralistas da OCDE. Foram sempre, sempre decisões políticas. Aos territórios do interior foi negada a capacidade de decisão sobre o seu próprio destino. Foi-lhes negada a capacidade de serem competitivos, de se diferenciarem, de ganharem escala e de prosperarem. A consequência é um ciclo vicioso dramático que se autoalimenta há décadas. A verdade é que quanto mais estes territórios se esvaziam, menos peso político passam a ter para conseguirem inverter esta mesma tendência. E as políticas públicas que tornaram o país distante também tornaram o decisor político distante das várias realidades. Os instrumentos com que decide, as métricas, os incentivos, os modelos de financiamento e a regulação e a burocracia foram todos construídos à escala das zonas urbanas. Existe estruturalmente uma dificuldade de tomar conhecimento dos desafios que estão longe. E hoje o Estado decide mal porque está perante um país assimétrico e que já não consegue compreender. Por todos os motivos é que hoje sabemos que apenas uma reforma administrativa do território permite um modelo estrutural capaz de aproximar Portugal. E é o projeto de desenvolvimento económico que o país precisa para sequer aspirar a convergir com o resto da Europa, coisa que muitos partidos teimam em não compreender e, num exercício de retórica difícil, teimam em ignorar que estamos sistematicamente a divergir e parece que querem manter as mesmas políticas que nos trouxe até aqui. As políticas que tentaram reformar o território falharam. Agregaram-se freguesias para depois as desagregar num ato revelador de falta de coragem política e nunca sequer conseguiram apresentar um programa de incentivos para a fusão de municípios. Ao não serem capazes de mudar o poder local, condenaram o municipalismo. Sabemos que o poder local precisa de ganhar escala e recursos para exercer verdadeiras competências de decisão e assim tornar-se competitivo, mas isso não tem de ser feito através de uma criação cega de um novo nível intermédio de governação. Essa reforma deve passar também pela agregação voluntária de municípios e pela revisão do papel das freguesias, pela fusão de estruturas e partilha de serviços, pelo reforço das entidades intermunicipais e, acima de tudo, pela transferência definitiva e corajosa de competências do Estado Central para o poder local. Existem, contudo, princípios que, para nós, são absolutamente inegociáveis nesta reforma. Primeiro, nenhuma reforma territorial pode significar mais impostos para os portugueses. Pelo contrário, deve almejar reduzi-los. Segundo, a duplicação de estruturas deve ser expressamente acautelada. Sem isso, é só mais Estado. Terceiro, quem recebe competências tem de dispor de legitimidade democrática e poderes próprios de decisão. Centralizar não é executar ordens que continuam a ser tomadas em Lisboa para meras antecâmaras do poder central. Para isso, já experimentámos as CCDRs. Senhoras e senhores deputados, toda a minha vida ouvi argumentos racionais para o centralismo. Mas os números da assimetria em Portugal tornaram impossível ignorar o facto de que as políticas adotadas não funcionam. Se queremos um país coeso e apostar no desenvolvimento económico, não podemos ter medo de mudar. Fugir das reformas estruturais acaba, invariavelmente, por promover a pobreza e a estagnação. Mas a criação e o mapa de um eventual nível intermédio de governação não pode ser um fim em si mesmo. A organização do território deve servir os objetivos do país e não o contrário. Queremos fazê-lo porque este é o caminho para impulsionar o crescimento económico, para criar riqueza, para multiplicar oportunidades e, por fim, para trazer prosperidade. A reforma administrativa territorial não pode ser mais Estado. O fim dessa reforma é o crescimento económico que permitirá pagar melhores salários, fixar pessoas e famílias, gerar receita e financiar serviços públicos de qualidade. O problema é que estas dificuldades são vividas de forma diferente consoante o nosso código postal. E é cada vez mais difícil explicar este flagelo a quem não o vive todos os dias. E por isso temos de ter a coragem de o inverter. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado. Sr. Deputado José Lago Gonçalves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Rangel. Eu ouvi a sua intervenção com toda a atenção, mas parece-me que ainda assim padece de alguma clarificação naquilo que é a posição da Iniciativa Liberal relativamente a esta matéria, mas particularmente no que respeita às medidas que o Governo já teve a oportunidade de tomar. Como eu tive a oportunidade de dizer na questão que coloquei anteriormente, o Governo está a promover um conjunto de medidas, nomeadamente aquilo que é a reformulação e a reforma das CCDRs, a descentralização de competências e também a revisão da lei das finanças locais. E a minha pergunta é muito direta, é se a Iniciativa Liberal considera e concorda que este é o caminho a seguir no que diz respeito ao reforço das competências das CCDRs, aproximando, claro está, as decisões das comunidades e do território em matérias como a agricultura, a educação, saúde, ambiente, cultura. Se concorda com a continuidade desta política de descentralização de competências, mas também com o financiamento e os meios para que os autarcas, as freguesias e os municípios estejam dotados de competências para fazer aquilo que tem que fazer no que respeita às novas matérias que têm debaixo da sua alçada. Portanto, isto tudo representa uma valorização dos agentes no território e uma valorização também dos nossos autarcas. E, portanto, considero que o Sr. Deputado deveria esclarecer e, olhe, aproveito aquilo que teve a oportunidade de dizer numa avaliação que diga respeito, por exemplo, a métricas de mérito. Se não considera que nós devemos maturar estas políticas ao longo do tempo e também, e aí no final, fazer a sindicância e a avaliação que tem que ser feita. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Rangel, com 2 minutos e 51.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós andamos há décadas a ouvir esse discurso e a verdade é que foi exatamente o vosso discurso e as vossas ações que nos trouxeram até aqui. Foi o vosso discurso e as vossas ações que trouxeram, que fizeram com que Portugal fosse hoje um dos países mais centralistas da OCDE. A vossa noção de descentralização de competências é entregar, como é que dizia o outro, o Ajax, os serviços de limpeza aos municípios. Essa não é a nossa visão. E aquilo que eu disse ali em cima, eu repito. Toda a minha vida eu ouvi esses argumentos, toda a minha vida ouvi argumentos de porque é que não se deve descentralizar e toda a minha vida ouvi argumentos válidos de porque é que o centralismo acaba por acontecer quase de forma natural. E o que nós neste momento precisamos de fazer para o bem do desenvolvimento deste país, para o bem do desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas e para o bem da coesão territorial, é criar escala e competências para que as várias zonas do país tenham uma oportunidade de se desenvolverem. Muito obrigado.
Ora bem. Estamos agora na pausa para hidratação. Não sei se posso passar aqui alguns anúncios ou publicidade à mesa para ver se alguém se inscreve. Tenho uma folha em branco das inscrições. Acho que é 1 minuto para a hidratação. Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Eu quero felicitar o PCP por trazer este debate à plenária e quero elogiar a coerência do PCP e do JPP em particular. Porquê? O JPP é um partido que tem uma expressão regional muito forte na Madeira. A região que provavelmente, eleitoralmente, mais pode almejar governar é uma região que já existe e, no entanto, não se exime de defender a regionalização para o resto do país também, no que é um ato de grande generosidade. O PCP, na altura em que este debate mais se fazia, e lembro que era um argumento que alguns que traziam os papéis da regionalização muito usavam, provavelmente, ou quase com toda a certeza, iria governar uma região que correspondia a 1/3 do território continental. Hoje em dia, pode acontecer.